Olá, você ouvinte! Tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Lima. Hoje, dia 19 de agosto de 2020, os historiadores comemoram uma data que é pertinente pela sua resistência, pelo seu trabalho, que é o Dia do Historiador. E é nesse Dia do Historiador que eu vou deixar aqui para vocês ouvirem, para quem quiser estiver pensando em um curso de humanas, em fazer história, eu vou deixar aqui uma experiência de como foi a minha experiência no curso de bacharelado em história pela UFRJ. Bom, para começar, como falei no áudio anterior, eu era originalmente de letras, né, do curso de letras da UFRJ. Eu fiz o vestibular em 2009 para 2010, né? O último vestibular da UFRJ, que era um vestibular junto com Enem, foi uma decisão na época que a UFRJ tomou para aderir ao Enem, para ter acesso aos rendimentos, né, que eram oriundos do governo federal na época para melhoria e aumento da universidade, chamado REUNE. Seria um rendimento, né, financeiro que ampliaria a universidade. Hoje ela é bem maior do que era naquela época, justamente pela adesão ao Exame Nacional do Ensino Médio. E teve uma certa resistência à adesão ao Enem e também à adesão a esse REUNE, que era um projeto de expansão da universidade. Porém, tinha alguns problemas na regulamentação e muita gente criticou a questão de expandir muito a universidade, de aumentar a quantidade de alunos, já que precisava de um processo burocrático para colocar mais professores. Então, havia assim, um temor das salas de aulas ficarem muito cheias, além do que a quantidade de alunos. Fora que naquela época a tecnologia de informação era muito mais difícil, né? Vamos pensar, uma época que o Orkut era moda e não o Facebook, né? Então as coisas eram um pouco mais difíceis da gente compreender em larga escala, como hoje a gente compreende o que é o REUNE, o que são políticas públicas de educação. Ou seja, era bem mais complicado naquela época, né? Mas enfim, eu me mudei justamente nessa transição. Eu entrei no curso, o curso de História da UFRJ naquela época era um bacharelado. Para você fazer a licenciatura, você tinha que fazer uma ação, que daqui a pouco eu vou contar para vocês, que eu fiz. E também depois eu vou fazer um outro áudio contando como foi minha experiência fazendo a licenciatura de História, tá? Mas primeiro eu vou me concentrar no bacharelado. Bom, o meu curso de História da UFRJ, até o ano de 2018, era um curso chamado ABI. O que é um curso ABI? Tem o curso que é a licenciatura, tem o curso que é bacharelado e tem o curso ABI. O ABI é quando você faz um curso só, você pega todas as disciplinas e você consegue equivaler ele a dois cursos. Por exemplo, você tinha a licenciatura de História e o bacharelado de História. O ABI te possibilitava você fazer os dois cursos simultâneos, como se você fosse aluno de um curso só, tá? Eram dois em um. Você fazia um curso só e ganhava dois certificados, dois diplomas, no caso. Você tinha um diploma que era de bacharel e um diploma que é o de licenciando. Bom, a minha experiência no bacharel. No primeiro período de história, primeiro eu fiz avaliação, né? Antes disso, eu fiz avaliação de transferência interna, né, de letras para história. Eu fiz uma prova. A prova era uma resenha que eu tinha que fazer na frente dos professores ali, da minha banca. Na minha banca foram três professores da minha banca, que foi Murilo Seibmon Merri, que é de História Contemporânea da UFRJ, o Carlos Ziller, que é um professor de Moderna, da UFRJ, né, de História Moderna, e Fernando Castro, que é o professor de História da América. O Fernando Castro, ele também já foi coordenador do Instituto de História, e a professora Juliana Beatriz, que é também da disciplina de História da América. Bom, eu fiz uma prova escrita sobre o livro do Mark Bloch, entreguei a prova e depois eu participei de uma entrevista, né? A partir dessa entrevista e dessa reunião, eu passei para o curso de História e eu vim junto com uma galera que veio pelo vestibular mais Enem. Bom, qual foi a mudança que eu notei saindo da Letras e indo para a História? Com o Enem chegando como Exame Nacional de Ensino Médio, ele bem mais aberto, bem mais democrático, eu senti que entrou mais pessoas que, vamos dizer assim, eram mais pobres, que estavam no mesmo lugar que eu. Eram pessoas também moradoras de favela, alguns deles. Ou seja, eu senti que o pessoal que entrou pelo Exame Nacional de Ensino Médio parece que aumentou a quantidade de alunos que eram do meu mesmo espaço de fala, que é a favela e que é o lugar também do pobre, né? Da pessoa, do aluno estudante pobre. Não Zona Sul, que a gente chama não classe média Zona Sul, né? Mas sim da favela, né? Porque eu, quando eu entrei na Letras, na época eu senti muito isso. Eu senti muita ausência de alunos que, vamos dizer assim, eram moradores de favela. Aquele aluno que tem um histórico que a família morava no barraco de tábua, na Maré. Ou então aquele histórico daquele aluno negro, marginalizado, que tinha um linguajar diferente da classe culta, né, da universidade. Essas coisas eu comecei a sentir quando eu entrei para a História nesse primeiro período, né? Porque eu peguei o Exame Nacional de Ensino Médio, mais democrático, teve mais acessibilidade. Então eu entrei junto com essa primeira galera que fez o Enem, a primeira vez que o Enem, que a UFRJ aderiu ao Enem. Eu entrei no período de 2010-1, mas eu mantive a matrícula de 2008 da Letras, ou seja, o meu número de matrícula eu carreguei comigo, virou minha história, né? Lembro até hoje meu número de matrícula, que começava porque na UFRJ, os três primeiros números de matrícula significam o ano que você entrou, né? No meu caso era 108, né? Então, quando eu terminei a faculdade e eu apresentava o meu número, começava com 108 e cheio de alunos que eram 110, 112, 113, às vezes eu me sentia um pouco constrangido, mas por quê? Eu tinha que explicar o tempo todo porque as pessoas olhavam pra mim. Aí o professor perguntava da sala de aula com 60 alunos: e aí, qual é o seu DRE? Aí eu: professor, você quer mesmo que eu fale alto meu DRE? Fala. Aí eu falava: 108. Aí todo mundo: sabe aquele que todo mundo vira pra trás? Vira pra trás? Enfim, é aquela sensação, né? Enfim, eu comecei o primeiro período, eu tive aula com professores grandes da universidade, professores que são muito conhecidos, não só pela universidade, mas pela vida pública política deles. Nas segundas-feiras eu tinha aula com a professora Kelly, de economia, que me reprovou duas vezes. Mas enfim, as reprovações me acompanharam. Eu saí das reprovações da Letras, eu entrei nas reprovações de História também, eu me acompanhei. A gente tinha a disciplina de economia. Era meio complicada a disciplina, porque você não via só os autores. A professora não concentrava nos autores, valores. Ela queria que você entendesse um cálculo estatístico. Ela queria que você entendesse um bagulho lá, aquele negócio lá, sobe e desce, os gráficos, sobe e desce, gente, é ótimo. Mas enfim, queria que a gente entendesse gráficos econômicos. Enfim, era uma disciplina que no começo falava um pouco do macro econômico, né, dos termos da economia, os termos utilizados na economia. E na segunda parte, que era o segundo módulo, a gente falava dos autores. Autores via Karl Marx, Engels, Marx e Engels, né? Mas enfim, vários autores até brasileiros, né? Enfim, como Paul Singer. Enfim, a gente via vários autores da economia. Agora, na minha cabeça, né, na espontaneidade de fazer esse podcast, eu acho que esqueci. Mas enfim, Adam Smith, a gente via todos os clássicos e também os brasileiros. Ou seja, a disciplina de economia foi assim. A disciplina de economia foi a primeira disciplina que eu comecei a fazer. No começo, eu, caramba, que legal, eu tô vendo aquilo que eu gosto, né? Porque a gente tava vendo coisas que depois eu fui descobrir que se chamavam tempo presente, né? Que a gente tava vendo, pegava uma situação econômica que tinha acabado de acontecer ali em 2000, a crise de 2008, né? Que ainda tava recente, 2 anos ali que tinha acontecido, né? Nos Estados Unidos, que explodiu no mundo inteiro. No Brasil, ainda a gente conseguiu passar, oba, né? A crise não pegar a gente, né? Graças às políticas daquela época, né? Do presidente que a gente tinha naquela época também, né? Era, enfim, que conseguia segurar a economia também. Mas enfim, que no caso era o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas enfim, a gente conseguiu contornar a crise. Então a gente falou sobre os sistemas econômicos internacionais, ou seja, foi uma disciplina pra gente entender como funcionava o mundo econômico internacionalmente. Por que essa disciplina foi importante pra mim? Principalmente porque a gente sabe que quando é professor de história, lá no uma matéria do 9º ano ou do 3º ano de ensino médio, ou disciplina que é de pré-vestibular, que é a crise de 1929. Ou então quando a gente fala da crise do petróleo, quando a gente fala do mundo contemporâneo, né? Então a gente tem que entender como funciona a Bolsa de Valores, né? Porque se a gente não explicar bem como funciona os teóricos econômicos, né? E quem são os teóricos econômicos e como eles falam e preveem o que vai acontecer na catástrofe de 29, a economia, e quais são os jeitos que vão ser dados para poder retomar a economia no pós-crise, como funciona uma bolsa de valores, eu tiro essas referências, né, lá da disciplina de economia que eu fiz. Né? Eu fiquei reprovado 2 vezes, porém, eu consegui tirar um bom proveito, né, dessa disciplina. Na terça-feira, eu fazia a disciplina de América Contemporânea com a professora Jesse Jane Vieira. Ela era militante nos anos 60 da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Para quem não sabe, a ANL era um partido de esquerda, era um grupo movimento de esquerda que era considerado ilegal na época da ditadura. E ela foi presa, foi torturada, foi pro exterior, engravidou. Enfim, tem toda uma história em cima desta mulher. E quando ela chegava na sala de aula, a gente via aquela vovozinha assim, né? E a história que ela carregava só com ela era, assim, deslumbrante, né? E ela era, assim, vamos dizer que também ela já tava com a idade já um pouquinho, né? Assim, ela tava perto de se aposentar, então ela já não dava as aulas com aquela energia, né? De uma pessoa mais jovem, né? Então, muita gente chega na universidade e vai estranhar as aulas, né? Mas a gente teve aquela ameaça, né? Ou a turma começava a participar, porque tinha um momento que ninguém tava lendo os textos, né? Eu li os textos, mas tava lá, enfim. Aí só que tinha um momento que ela parou, um momento, olha, se a aula não render, eu vou ter que dar uma prova pra vocês. E vocês sabem, e vocês fiquem sabendo que a minha prova é pior do que o trabalho. Aí todo mundo, na aula seguinte, todo mundo já fez vários jeitinhos ali. Por exemplo, um texto que ela lançava, que era um livro inteiro do Garcia Marques, um livro inteiro do Garcia Marques, a gente pegou, dividiu, eu dividi ali entre os meus colegas ali do meu grupo ali, vamos ler cada um trecho, aí na hora da aula a gente vai todo jeito, a gente fala os trechos que a gente tá lendo, participando, se ela perguntar uma coisa, assim, pelo menos um de nós vai saber responder, né? E assim a gente conseguia contornar, né, com alguns jeitinhos, né, algumas discricionalidades, né, a aula, né, e a aula com a Jesse Jane foi assim. No final fizemos um trabalho em formato de apresentação para Jesse, e a gente falou sobre, a gente tinha que fazer vários recortes sobre movimentos de resistência a ditadura na América Latina naquele momento, como a disciplina da América Contemporânea falava de ditaduras. E então o meu recorte do meu trabalho junto com meus colegas foi fazer uma espécie de teatro, né? Uma encenação ali, uma intervenção. A gente pegou um livro do Pablo Neruda, que é o Canto Geral. O Canto Geral era um livro, é um livro com uma coletânea de poesias dele. que a gente conseguiu ver, né, dividir em três partes ali de Pablo Neruda. Conseguiu encontrar três Pablos Neruda ali. Tem o Pablo Neruda, né, militante, tem o Pablo Neruda naturalista e o Pablo Neruda ali, vamos dizer assim, o Pablo Neruda mais humano, né, mais dos relacionamentos, né, o romântico, né. Enfim, não que nenhum dos outros dois também seja humano, né? Mas assim, mais romântico, né? Esse que é o que dizer, desculpem o termo, não é humano, e sim romântico. Então esses três Pablo Nerudas apareceram ali numa encenação que fizemos em peça de teatro. E eu era o Pablo Neruda que juntava os três. Gente, foi uma coisa tão viagem na maionese, foi maravilha. A gente apagou as luzes da sala, acendemos velas aí, de acordo com o que cada Pablo Neruda falava. Foi eu, um amigo meu, Felipe Figueiredo, uma outra amiga minha, Gabriela, e um outro amigo meu, na época, também, Arthur. Cada um fez um Pablo Neruda e passamos com 10 na disciplina. Foi uma coisa, assim, sensacional. Né? Aprendemos muitas coisas com a... Eu acho que a gente aprendeu mais coisas com a resistência que a gente sentiu no primeiro período do que em si só com os textos e as aulas e tudo, né? Mas, enfim... Na quarta-feira, nós tínhamos aula com a professora Marieta de Moraes Ferreira, professora também emérita da UFRJ, agora emérita quer dizer aposentada, né? A Marieta, ela dava aula de Brasil Contemporâneo. Não, peraí, a Jessi Jane dava na quarta-feira a aula, a Marieta que era na terça-feira, eu troquei, perdão, gente. Mas enfim, Marieta de Moraes Ferreira, ela era uma professora que ela... Ela dava Brasil Contemporâneo. Ela fez um recorte de estudo do tempo contemporâneo de Getúlio Vargas, né? Da época da República do Café, da Proclamação da República, passando pela República do Café, Vargas, até mais ou menos a ditadura militar. Por que que ela fez esse recorte, né? Até a ditadura militar? Porque, para ela, tudo aquilo que é de pós-guerra... Ela acredita, ela é da linha de pensar no tempo presente. Existe um novo recorte que a história está tentando colocar, né? Tentando discutir, né? Tentando não, está discutindo, o que é o recorte do tempo presente, né? Que, de acordo com a Marieta, é tudo aquilo que acontece da Guerra Fria para cá, do fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim para cá. Isso é o tempo presente. E a Marieta, ela descreve um pouco isso, né? Ela descreve isso numa live que ela fez pro Instituto de História. Se vocês forem na página do Facebook do Instituto de História, vocês vão encontrar a live dela. Uma live que ela fez explicando sobre o tempo presente. E é bem interessante, é bem legal ouvir essa live para vocês entenderem que tipo de recorte é esse na pesquisa da história. Mas enfim, Marieta... Nós tivemos alguns problemas com Marieta, porque... um professor do departamento morreu na época. Na época, o Instituto de História não era instituto, era só um departamento de história. Nós éramos alunos do IFIX, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Então, um dos professores do departamento de história morreu e ela teve que assumir as turmas dele, né? E os orientandos dele. Então, ela tava ficando, vamos dizer assim, pirada, né? Só que o que que acontecia? Eu sou um aluno que eu vinha... eu moro numa favela na Ilha do Governador, moro no Parque Royal na Ilha do Governador. Para chegar até o Instituto de História da UFRJ, eu levava cerca de 2 horas de viagem. E a passagem ainda era paga do meu bolso, certo? Eu recebi uma bolsa auxílio para poder manter a minha faculdade, né? Mas a bolsa auxílio às vezes não dava conta. Então eu pagava dinheiro de passagem do meu bolso. E eu ia até a faculdade. E o que que aconteceu comigo? Eu tinha alguns dias nas terças-feiras que eu chegava na faculdade e a professora não estava lá. De outro professor, do professor que morreu. E quem ia dar aula lá, na época, né? Aí entrava um grupo de monitores, né? E eles cobravam aquilo como se fosse uma aula. Só sei que na época deu um problema enorme, porque eu... venho de longe, o meu tempo de chegada no centro da cidade, de manhã, eu pegava o ônibus lotado, porque o ponto de ônibus onde eu moro é um dos últimos pontos da Ilha do Governador. Então, eu já pegava o ônibus cheio, eu ia na porta do ônibus, quase caindo, né? Pendurado, né, entre a escada e vários passageiros na minha frente, porque não dava para passar na roleta. Eu ficava na porta do ônibus, porque era um dos últimos a entrar, né? Era um dos últimos pontos, né? E várias vezes eu me senti mal dentro do ônibus, nessas viagens, e o ônibus quente na época, não tinha ar-condicionado. E eu enfrentava todos os dias essa viagem. De 2 horas eu ficava em pé, às vezes com uma perna para cima e outra para baixo, porque alguém tinha que ficar entre as minhas pernas para poder fazer a viagem até o centro da cidade. E nessas 2 horas de viagem eu ainda conseguia chegar atrasado na faculdade, né? Às vezes as 2 horas passavam de 2 horas, eram 2 horas e 15. Ou seja, era muito difícil para mim. Eu tinha que acordar, mesmo acordando muito cedo, acordando aqui 5 horas, para chegar na faculdade às 9 horas. Saía daqui às 6, eu não conseguia chegar às 9 horas na faculdade. Era uma coisa complicada. O trânsito para chegar no, 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 na, na, da, ilha, da Ilha do Governador até o centro da cidade, ou até a Zona Sul, que é onde fiz a licenciatura, que depois eu vou falar no outro áudio, era complicado fazer disciplinas de manhã. Tanto que depois do primeiro período, eu passei a não fazer mais disciplinas de manhã. Também tem essa possibilidade também, depois do primeiro período. Mas enfim, então teve um certo problema em relação a essas ausências que ela teve. E por causa dos problemas dela com o departamento na época. E também teve uns problemas com os monitores, porque descobrimos que os monitores corrigiam as provas na época e divulgavam as notas. Teve um momento ali que um dos monitores vazou notas e vazou provas de colegas meus de turma ali, né, entre os corredores. São pessoas que fazem isso na maldade mesmo. Eu acredito que seja maldade. Aí não é questão acadêmica e academicismo, não. Isso é maldade, porque eu conheço muitos professores acadêmicos que respeito muito o trabalho deles, mas eram apenas garotos que não tinham formação, crianças ainda, né, de 19, 20 anos, que não eram nem formados na UFRJ, não eram nem formados historiadores, mas eles se sentiam com poder ali, né, de se colocarem acima das pessoas que estavam chegando ali, dos alunos calouros. Isso deu um problema, nós reportamos esse problema para a direção da faculdade, do Instituto de História, e o diretor do Instituto de História brotou um dia lá na turma para conversar com o pessoal. E nesse dia que ele brotou na turma para conversar, foi um dia que foi numa terça-feira à tarde, porque nas terças-feiras e nas quintas-feiras à tarde, nós tínhamos aula de uma outra disciplina, que era de antropologia cultural. Antropologia cultural era dada pela professora antropóloga Karina Cuccinier. E a Karina Cuccinier, ela deu os clássicos da literatura antropológica para a gente, né? Nós lemos, enfim, diversos livros. Agora na fala, minha fala, eu não lembro, mas só sei que eu ainda recorri vários deles ainda na pós-graduação, durante o mestrado, né? Mas vários livros de antropólogos, né, que a gente que eu recorri, enfim, eu entendi o que era antropologia nessa disciplina. E muita gente torcia o nariz para a disciplina, por quê? Tem um momento da. Porque a disciplina é antropologia, certo? Então, se a disciplina é antropologia, então você tem que fazer um trabalho antropológico. Bom, é a lógica, né? Então, qual era o trabalho que foi proposto para a gente? A gente ia até um espaço que nós não conhecíamos e a gente faria um trabalho escrito. Um pequeno caderno de campo e a gente faria um trabalho escrito, né? Umas notas. Entregaria para ela. Fizemos esse trabalho. Eu escolhi a Igreja Messiânica para ir. Beleza, eu já conhecia a Igreja Messiânica, mas eu não conhecia essa unidade da Igreja Messiânica que eu fui. Então eu fui lá, observei o comportamento das pessoas, anotei, né, aquele negócio dual, da mãozinha para cima, iluminando a outra pessoa embaixo. Enfim, fiz essas anotações todas, fiz as anotações todas, e esse foi o meu trabalho, né, de antropologia, além de uma prova também sobre os autores na época, né? Enfim, eu aprendi o que era antropologia. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida o que era antropologia, né? Eu tinha acabado de sair do pré-vestibulando da Letras. Na Letras, as disciplinas são diferentes. A gente fala sobre teorias da língua ou coisas da gramática. E durante o ensino médio e o meu... E o meu pré-vestibular, a gente não teve uma discussão profunda sobre antropologia. Então eu não sabia o que era. Eu aprendi o que era antropologia nessa disciplina, praticamente. Bom, essa disciplina de antropologia era terças e quintas. Bom, na quarta-feira, eu já falei que foi a aula da Jess Jane, que eu já falei dela. Aí, na quinta-feira de manhã, eu tinha uma disciplina. Essa daí foi um pouquinho confusa. A disciplina se chamava Metodologia da História. A gente tem... Na época, eram três disciplinas metodológicas, né? Teóricas sobre como se fazia a história. Pra dizer a verdade, quando eu cheguei nessa disciplina, eu comecei a disciplina, terminei ela. Eu achei o material muito denso pra alguém que tá chegando agora na universidade. Tanto que muitos colegas meus falam a mesma coisa. Metodologia 1... Eu não entendi o que eu tava fazendo, né? Mas metodologia 1, a gente entendia, a gente fazia leituras de teóricos que explicavam como se fazia história, tá? Como se fazia história. Então eu conheci os movimentos historiográficos, conheci o análise. Pra mim, fazer história era só estudar o passado, mas... Há implicações deles que a gente tem que ter um presente, estudar o passado para compreender o presente. Eu vi isso em metodologia da história. Eu compreendi, vi os autores, eu vi a forma marxista de se escrever, eu vi vários autores ali que me fizeram eu pensar a escrita da história. Só que o professor na época, adepto das metodologias mais recentes, mais do tempo presente, né, como as metodologias foucaultianas, então ele não deu Foucault pra gente. História do corpo, história dos pensamentos, história das sexualidades, ele não focou nisso. Não focou nisso. Ih, eu pego até, fez até um balanço. Não focou nisso, mas ele... Enfim, Foucault eu li na época pra letras como literatura mesmo, mas... Foucault mesmo na história eu não li muito. Enfim, foi uma disciplina pesada, porque eu achei pesado também porque o professor na época, Carlos Fico, o nome dele, ele é bem conhecido. Ele, no primeiro trabalho que era pra entregar, né, ele reprovou várias pessoas da turma. Eu tenho colegas meus que foram reprovados nele. E havia assim as pessoas acreditavam ali, né, no primeiro período, tem aquela idiotice, né, que os veteranos falavam pros calouros: ah, se você reprovar a metodologia, você não consegue fazer outras disciplinas. Mentira! Aí o pessoal ficava com medo de reprovar a metodologia e ficar na merda das outras disciplinas. Depois, quando esses meus veteranos forem embora daquele Instituto de História, eu fiz um movimento junto com colegas meus que não tínhamos nenhuma participação com o centro acadêmico nem nada, e a gente falava pros calouros, né, quando tinha uma reunião, chegava com eles: olha, não tem nada disso aí, é mentira. Você pode reprovar a metodologia que não vai te travar disciplina nenhuma, não tem problema nenhum, né? Enfim. Então, muita gente tinha medo de reprovar essa disciplina. Então, muita gente que reprovava essa disciplina simplesmente abandonava a faculdade. Aí tinha esse problema, né? Você tinha ali a pressão dos calouros, a pressão do professor e a pressão do departamento ali. Conclusão, muita gente tava naquela disciplina, não entendia nada, era uma disciplina densa. E, enfim, foi complicado, mas eu consegui passar. O primeiro, eu ganhei uma nota, né, estranha, chamada insuficiente, né? Por quê? Olha, ele fez uma proposta lá, o professor deu uma proposta de trabalho pra todo mundo fazer, um recorte no que ele tinha dado. Eu simplesmente não sabia o que fazer, então eu peguei justamente o recorte que ele não deu. Eu peguei Foucault, peguei um trabalho sobre Foucault, né, lá da Letras, que eu fiz sobre Foucault, e entreguei a si mesmo, né. E ainda falei pra ele: professor, eu duvido que você vai ler esse meu trabalho. Duvido que você vai ler. Eu fiz 40 páginas de trabalho. É. Aí eu falei, professor, e o limite era ouvinte. Professor, eu duvido que você vai ler meu trabalho. Não é que ele leu meu trabalho inteiro, mas eu sabia que ele não ia me passar. Eu tava até assim, ele vai me reprovar, né? Aí ele, não, ele só me deu o suficiente. Ele leu e comentou meu trabalho inteiro. Eu fiz ele ler o meu trabalho inteiro. E pra não valer nada. Simplesmente. Simplesmente. Mas enfim. Eu, depois disso, aí eu passei depois numa segunda prova. Eu fiz uma prova, eu escolhi o tema de memória, sobre memória da história. Aí eu fiz uma prova, passei. Enfim. Me livrei. E na sexta-feira, essa daí, ela é icônica lá no Instituto de História, né? Eu fiz uma disciplina com a professora Maria Paula. E a professora Maria Paula, ela deu uma disciplina chamada de História do Mundo Contemporâneo, né? Que a gente via. Aliás, tem dois mundos contemporâneos. E a Maria Paula, ela deu um recorte sobre as ditaduras, né? Só que a Maria Paula também estava com problemas também, com as turmas e tudo. Então, algumas das aulas, quem deu a aula no lugar dela foi a substituta, uma professora substituta do departamento, que eu não lembro o nome dela agora, né? Mas, no final, fizemos um trabalho também com ela. Eu não participei ativamente do trabalho, mas eu ajudei só na edição do vídeo final, de última hora ainda por cima, com os meus colegas. A gente fez um vídeo sobre os movimentos de contracultura, né? Que a gente fez um balanço dos anos 60 até os movimentos mais do tempo presente, né? Que são aqui os movimentos até mais ou menos quase o grunge, né? Que a gente terminou no grunge, eu acho. Grunge, punk, enfim, fizemos tudo isso. Apresentamos, ela passou a gente com 10 também. E passamos, mas a disciplina com ela a aula dela era um pouco tensa, porque ela é uma professora muito séria. Então ela não admitia que os alunos chegassem atrasados na sala de aula. Se o aluno chegasse na porta atrasado, ela não deixava entrar. Enfim, ela era um pouco rígida, né? Demais. Mas enfim, isso você vai encontrar em todas as universidades, inclusive tinha isso lá na Letras. Então é assim mesmo. Esse foi meu primeiro período na história, eu passei nas disciplinas, só fiquei reprovado em economia. Mas no segundo período eu ainda puxei algumas disciplinas a letras para poder balancear, né, um pouquinho, né, algumas coisas que eu gostava de lá, que eu queria terminar de fazer. Fiz disciplinas de mundo contemporâneo com a Mônica, que foi... Eu peguei a disciplina porque eu gostava desse tema, né? Um tema de Segunda Guerra Mundial, e era um recorte só de Holocausto, só sobre tudo aquilo que os judeus passaram na Segunda Guerra Mundial, né? Então eu fiz essa disciplina, que era uma disciplina eletiva. Aprendi muita coisa, muitos referenciais teóricos eu peguei dessa disciplina, que eu uso até hoje. Inclusive um dos livros pequenininhos, porque muita gente falava, você quer falar de Holocausto? Pega o livro Diário de Anne Frank. Aí eu, não, pega o Primo Levi. Primo Levi, Isto é um Homem. É um livro pequenininho, menor do que o Diário de Anne Frank, com uma linguagem tão parecida quanto, e é menor. Dá pra você ter uma ideia mesmo de quem tava lá no campo de concentração, né? Aí eu uso esse livro às vezes como uma referenciazinha quando eu dou pra eles. Eu não conhecia, eu conheci lá. Enfim, eu fiz várias disciplinas, enfim. O que eu aprendi em geral com a história? No final, eu acabei fazendo disciplina, gente. Eu fiz uma disciplina de eletiva de América Contemporânea, inclusive, que foi com o professor... Quais foram as disciplinas que eu mais gostei, vamos dizer assim? Vou falar assim, uma disciplina de América Contemporânea, que era a história da cultura... era um tópico de América Contemporânea, mas era sobre história da cultura, né? E essa disciplina era... o professor, ele falava sobre os filmes, era a história dos filmes e das mídias, né? Então, teve uma aula só que o cara falou só de cultura pop. Por exemplo, ele falou sobre as cantoras pop, de Madonna até Britney Spears. Entendeu? Esse dia foi sensacional. Teve um dia também que ele falou sobre a cultura do cinema, cultura pop no cinema, a história da cultura pop no cinema. Aí ele botou Star Wars, Harry Potter, botou Senhor dos Anéis, né? Ele botou o que, que era de mais cultura pop no cinema. Falou de James Dean, falou de Elvis Presley. Aí teve um que ele falou de rock, aí falou de Elvis Presley, falou das bandas de rock. E teve uma última, a última recorte que ele fez, que foi a última aula, essa daqui. Essa aí foi sensacional, acho que foi a melhor aula que eu tive em todo o curso de história. Foi quando ele falou da história da teledramaturgia. Então, nesse último tópico, né, nessa última aula, ele falou sobre a teledramaturgia brasileira e a mexicana. E os entrelaces que tem entre a teledramaturgia latina e a mexicana, a latina e a brasileira, as novelas brasileiras todas que têm origem nos dramas escritos por uma cubana, que também escrevia para a Televisa. Ou seja, aquele mito da jovem, da mulher, da menininha sofredora, da princesinha, da Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma coisa muito presente nos mexicanos, né? Aquela coisa da vontade de você ser rico, de você conseguir conquistar um poder, que é uma coisa que é muito cultural do brasileiro e também dos latinos, né? Essas histórias assim, do cara começa pobre e termina a novela rico, né? Aquela desejo do cara ser rico, das pessoas conquistarem poder, conquistarem dinheiro, é o desenho clássico das novelas brasileiras e novela latina. E a presença da Nossa Senhora de Guadalupe no México em todas as novelas, praticamente, né? E também da cultura da morte também, latina, também é bem diferente da brasileira, né? Porque lá eles veem a morte como uma alegria, apesar da dor que sempre vai ter, é uma alegria, né? Com aquelas coisas coloridas, a celebração do Dia dos Mortos deles, né? E a nossa do Dia de Finados é uma coisa mais fechada, mais católica, mais luto, mais silêncio, né? Mas enfim, nessa disciplina eu aprendi muitas coisas legais e que eu gostei muito nesse sentido. Outra disciplina que eu gostei foi a que eu falei de história do Holocausto. Mas enfim, eu gostei também de fazer uma disciplina com o professor Vitor Isaacson, que era uma disciplina que era história dos Estados Unidos. Aí vocês falam, pô, Fabiano, história dos Estados Unidos, cara? Pois é, mas é porque eu tinha o interesse em entender como foi a construção do primeiro estado, país republicano do mundo. Do mundo que a gente chama de mundo contemporâneo. Porque a Revolução Americana e a Revolução Francesa foram marcos do início da Idade Contemporânea, né? São considerados pela história marcos da Idade Contemporânea. Então, o primeiro estado contemporâneo republicano foi os Estados Unidos. Então, foi o primeiro estado e o país que teve essas características, né, de estado republicano, democrático, tudo isso que a gente conhece hoje no mundo inteiro, né, e presidencialista. Então entender como foram as brigas lá, hoje em dia eu também consigo entender como foi as brigas em outros países que tentaram se impor com estados republicanos, federativos, principal, né, o Brasil atual. Não tô querendo comparar isso de uma forma anacrônica, né? Mas a gente observando as experiências das retomadas republicanas de todos os países no mundo, né? A França na Primeira República, Estados Unidos na Primeira República, a construção da República de Cuba, as construções de repúblicas nos países da América Latina foram todos muito conturbados nos primeiros anos, muito conturbados. Teve guerras, golpes políticos. E a gente começa a perceber, e a gente pode perceber que o Brasil, né, apesar de ser republicano desde 1889, nós tivemos várias construções de Estado brasileiro, né? Várias. Nós não temos uma construção total de Estado desde 1889. Cada constituição na história do Brasil foi uma construção de Estado, né? Então, eu aprendi a ver muito isso dentro da história. Eu acho que um dos eventos também mais marcantes também que aconteceram durante a minha graduação foi as Jornadas de Junho de 2016, né? Que lá no início a gente pensava que era uma coisa coesa e coerente, né? A Jornada de Junho, daqui a pouco eu vou numa das manifestações, eu tô na manifestação ali, que eu tô ali pelo passe livre, né? Que foi a criação dos bilhetes únicos universitários, ou seja, o passe livre universitário, né? Aí eu tô na manifestação pelo passe livre. E também tá tendo ali uma crítica à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Na época, o prefeito, da Paz, enfim, mais recursos pro Sul, pro, para os postos de saúde, enfim. Tá. Enfim, para educação. Aí tá, tô ali naquela manifestação ali, né, do pessoal da esquerda. Aí daqui a pouco começa a surgir uma manifestação aqui do lado com o pessoal pela luta pelos animais. Aí daqui a pouco surge um outro, uma galera aqui com uma manifestação sobre não sei o quê, porque pela morte do Elvis Presley. Aí daqui a pouco tem uma outra manifestação aqui do cara que quer proibir que o pessoal faça cocô no mundo. Ou seja, foi um momento que a gente pensou ali, porra, parece uma coisa com ele. Daqui a pouco começou a ver aquela explosão ali, né, de várias coisas loucas ali nas jornadas de julho de 2013. As jornadas de julho de 2013, tá? Então, muita gente se manifestando ali nas jornadas de junho ali, e a gente não sabia o que era aquela porra ali daquela manifestação. Até o momento que virou assim, cara, o que tá acontecendo com o Brasil naquela época? Hoje a gente consegue entender. Quando vem 2016 e o golpe, né, contra o governo da Dilma Rousseff, a gente consegue entender o objetivo daquelas jornadas lá de 2013, que eram organizadas, a princípio, pela direita que hoje está no poder. Que é quem? Os próprios partidários do PSL, do PSL, e também alguns membros do que a gente conhece, que era o MBL, né? Que está em vários partidos de direita, né? Que apoiaram as manifestações e apoiaram o fim do governo Dilma. Ou seja, tudo que está no poder hoje foi tudo aquilo que manifestou contra a Dilma naquele momento. Hoje a gente entende isso. E pra gente entender isso, a gente precisa entender sobre o que é o tempo presente. E graças às disciplinas que eu fiz na história, da Marieta, dos professores do Carlos Fico, graças a todos os professores que trabalharam isso comigo lá na história, eu consigo compreender e desenhar uma forma de se observar a história de uma forma crítica, de uma forma mais clara, mais coesa, né? Eu não sou mais alguém que está falando do senso comum sobre um evento político. Hoje eu sou um historiador e eu tenho certa... eu tenho uma certa... Não é autoridade, mas eu tenho certo domínio sobre aquilo que eu estou falando quando o evento é uma política ou quando o evento é histórico. Bom, é claro que eu me diverti muito, né? Claro que nas sextas-feiras eu ia para as Chopadas do Fundão. Eu gostava mais das Chopadas do Fundão do que das Chopadas que tinha da história. Sinceramente, gente, eu sei. Eu fui em 3 Chopadas de História, mas eu gostava de ir nas Chopadas da Engenharia, eu ia para as Chopadas da Educação Física... das Belas Artes, ou seja, eu preferia Chopadas do Fundão porque eu acho que era onde tinha maior diversão, maior quantidade de pessoas ali se divertindo, né? Pra mim, eu conhecia mais as pessoas do Fundão do que as pessoas do lado do IFIX, né? Então eu preferia lá, eu gostava da multidão do Fundão. E lá no IFIX era uma quantidade pequena de pessoas, então aquilo não me agradava, eu preferia ficar na bagunça. Mas eu me diverti muito, conheci pessoas legais, principalmente no bar que tem ali perto, que é o bar da Praça Tiradentes, Boteco da Praça Tiradentes, que é onde eu fiz muitas amizades, que eu carrego até hoje. Mas enfim, gente, a minha experiência em história foi essa. Hoje eu consigo ter domínio sobre tudo aquilo que a gente tem de opinião sobre política, sobre as teorias da história e sobre também a disciplina que eu dou, né? Que é história em sala de aula também. Mas é isso, gente. Isso aí foi só uns pequenos recortes de como foi minha experiência. E depois eu vou deixar um áudio para falar como foi a experiência em fazer a licenciatura de História, que foi uma experiência bem diferente do que parece, porque como eu falei, os dois eram dois cursos em um só, né? Pois é, mas a experiência de se fazer a licenciatura foi muito diferente de fazer o bacharelado, né? apesar de ser um curso ABI que eu fiz na época. Hoje em dia o curso é separado, cada um curso separado, né? Hoje em dia você pode entrar pela licenciatura de História e não fazer a disciplina de Economia, por exemplo, se livrar de Economia, né? É muito importante a disciplina, é disciplina importante, mas você não precisa fazer se você fazer só a licenciatura, né? Mas hoje em dia com o novo currículo, mas na minha época era obrigatório. Tá. Mas enfim, no próximo áudio eu vou deixar como foi a experiência com a licenciatura em História. Eu sou o professor Fabiano Lima e esse é o meu podcast sobre filosofia e ciências humanas. Um grande abraço a todos vocês e até mais.
Imagina, gente. A gente tá numa disciplina, né? Agora vamos falar sobre as novelas mexicanas. Então, gente, vamos recortar aqui umas cenas de novelas aí, vem, né? Não sei se vocês conhecem Catalina Creel, né? Aí todo mundo olhando, eu já conheci a cena, né? Aí eu fiquei quietinho na minha, daqui a pouco todo mundo tá olhando, todo mundo tá vendo a tela do computador, né? Ali no... do projetor, né? Aí daqui a pouco aí ela vê aquela cena que ela tá na piscina, né? Falando com o advogado que tá investigando a morte do marido dela, né? Que ela assassinou. Aí a Catalina e ela finge que tropeçou, né? Que torceu o pé. Ai, meu pé tá machucado. Aí o advogado, eu te ajudo. Aí ele agacha, isso do lado da piscina, ela pega e empurra ele. Mas, é claro, né? Novela, né? Então vai ter o quê? Um cortador de gramas ligado ali na tomada. E o que que ela faz? Ela pega o cortador de gramas e joga dentro da piscina. Imagina isso numa novela do início dos anos 80, gente. Esses exageros todos, né? Enfim, hoje eu vejo novela mexicana também com outro olhar. Eu adoro novela mexicana, então eu vejo com outro olhar, né? Com um olhar muito mais cultural do que com um olhar de apenas noveleiro que eu sou, né? Mas enfim, é isso, gente. Agora encerrei. Muito obrigado e aguarde aí o próximo podcast sobre a minha experiência com a licenciatura em História.
Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.